Warpcast, o seu podcast Retro Gamer.
Beleza, sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com Sidney Rodrigues.
E aí, pessoas?
Oda Lemos.
E aí, pessoal?
Mano Beto.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
E recebendo aqui a visita mais uma vez da Mass Effect, do podcast Mass Effect Falando e Final Level Cast.
Olá, hoje eu vou falar palavras aqui também.
Muito bom. Hoje a gente vai debater um pouco da história, né, do pixel art, seu, entre aspas, retorno aos videogames logo depois dos recados. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME. Acho que pra começar esse episódio, né, de uma forma legal, seria legal a gente falar um pouquinho do início de tudo, né, dos gráficos, dos videogames, como é que ele era pensado e feito antigamente. Se a gente começar falando lá dos primeiros videogames, né, por exemplo, o Tennis for Two, que é aquele jogo de 1958, ele usava ali um oscilador pra poder representar aquela quadra de tênis vista de lado. Não sei se vocês conhecem esse joguinho, né, que é aquela tela redonda assim, o cara fica girando e tal. Todo documentário de videogame ele acaba aparecendo, né, quando conta a história. E aí esse método de desenhar os gráficos na tela, ele tem muitas semelhanças com a forma que aqueles gráficos vetoriais de alguns jogos eram desenhados. E a gente já tem um movimento importante que deu origem a diversos jogos, né? Tipo o Asteroids, por exemplo. Mas ele precisava de um monitor específico para exibir essas imagens. Vocês lembram de mais algum jogo que usava esse tipo de gráfico de vetor desenhadinho na tela? Porque assim, eu tenho um aqui que eu gosto muito de jogar, que é um de fliperama, que é o Star Wars de 1983. Cara, é um jogo muito bacaninha que... Assim, você tá dentro do cockpit da X-Wing do Luke Skywalker, aí você tem que destruir as TIE Fighters e tal, aí você chega na Estrela da Morte, desvia de umas torres lá de mísseis, entra no corredor e aí joga a bombinha lá no exaustor. Só que é aquele gráfico vetorial, então você tem aquela limitação até de não ter um preenchimento ali dentro, né? Você tem só as linhas e, no máximo, cores diferentes para representar. E aí era bem limitado, né, nessa época.
Ele era 100% vetorial esse
100%,
jogo?
100%, 100%. Você jogar ali, cara, ele é de 1983. Se você jogar, assim, Star Wars 83 Arcade, você encontra ele, cara. E é muito bacana. E até você jogando hoje em dia... ele consegue ter uma qualidade gráfica, uma taxa de frames, assim, muito bacana pela forma que ele era feito, né? Você percebe, assim, que
ele... Eu tô vendo aqui, e o interessante é que ele era colorido.
Sim, sim. Cara, é um videogame, assim, você olhando, parece que é bobo, que é feio e tal, mas ele é muito legal, sabe? O gráfico engana muito, cara. Pra 83, ele é muito, muito da hora.
Era isso que eu ia falar, porque, assim, acho que no final de 70, né, que é o Asteroids e tudo mais... Esse jogo é de 83, ele é vetorial e é colorido. Não me lembro de ter visto um... Os vetoriais que eu vi, assim, era chapado, né? Era preto e branco.
Uhum. Qual é o nome mesmo?
O nome do jogo é Star Wars.
Ah, só Star Wars.
Só Star Wars mesmo. Aí o pessoal costuma chamar ele Star Wars Arcade Game, alguma coisa assim, pra poder...
Ah, tá.
Dar uma diferenciada.
Uhum. E ele tem uma máquina irada, né, cara? Ele tem uma máquina dessas arcade, tirando arcade tradicional, ela tem uma máquina grandona que tem um Darth Vader desenhado, que é bem maneiro.
Uma outra vertente dos gráficos que apareceu depois era que usava o pixel art, né? E aí, diferente dos desenhos vetoriais, esses jogos eles trabalhavam com desenho feito pixel a pixel, né? Que seria de... tipo, a menor parte de uma tela, né? E aí seria um pontinho ali da tela e cada pontinho desse podia exibir uma determinada cor. E assim eles iam compondo as imagens, né? E esse tipo de tecnologia era mais fácil de ser difundida do que os gráficos vetoriais porque era desenvolvida para TV de tubo de raios catódicos, né? TV de tubão aí que a gente tinha muito aí nos anos 90. E eles iam desenhando esses pixels na tela através de um canhão, né? Por meio das scanlines. Lines, como se estivesse escaneando ali, como se fosse uma máquina de escrever, né, pra simplificar. Só que isso aí é milésimos de segundo que ele demora pra poder fazer esse processo todo. E esse acabou sendo o padrão, né, da grande maioria dos jogos, até porque ele foi se desenvolvendo cada vez mais e contando com boas ideias de programadores, né. Pra vocês terem uma ideia, o sprite do Nintendinho, ele podia ter no máximo 128x128 pixels e só três cores. E aí você percebe isso muito nítido no Super Mario Bros., por exemplo, que ele usa ali marrom, amarelo e vermelho pra compor o personagem. E aí tem o caso do, por exemplo, do Mega Man, que ele já tem preto, azul claro, azul escuro, rosa e branco. Mesmo no Nintendinho. Porque aí o pessoal já começou a empilhar um sprite em cima do outro, né? Pra poder driblar, né? Essa limitação do console. Mas acho que só de permitir o preenchimento do gráfico gera uma grande vantagem por si só do que os gráficos vetores vazados, né? Porque dá aquela impressão do negócio meio acabado, né? Quando é em vetor.
É, porque dá pra construir mais cenário, mais um personagem mais caricato. Se for um vetor, é legal e tal, mas vai ter muita limitação. Não tem como.
Porque assim, lá atrás, né? Em 82, quando a Del Goldberg e o Robert Flegel, eles começaram com uma solução, né, pra se desenhar, que foi o pixel art. Eles encontraram diversas barreiras, porque, assim, que nem o Jota falou, antigamente as TVs tinham menor quantidade de resolução, né? Que nem, pra fazer um comparativo, hoje uma TV de 4K tem o quê? 4 mil pixels, né?
Uhum.
Então, 4 mil pontos em tela. Naquela época era desenhado ponto a ponto, pra ter... Pra quem não entendeu ainda, não conseguiu visualizar, imagina um muro de tijolos, tá? Aquele tijolinho mesmo que a gente vê de casa sem reboco. Agora você pinta quadradinho para formar uma imagem. Com essa formação de imagem, você ainda programando, você tem que fazer a movimentação e a animação delas. Era uma coisa bem trabalhosa. Porém, era o que se tinha na época, e a gente vai ver durante a história, que era só isso que se tinha e que foi se aperfeiçoando até os 16 bits.
Sim.
Né? Não teve algo que falou assim, ah não, a gente vai fazer isso aqui porque é bonito, a gente vai fazer porque é fácil. Não, só tinha isso. A gente só se tinha o pixel art, né? Pixel art a gente fala hoje, né? Na verdade, esse estilo de desenvolvimento de jogo não se tinha o nome de pixel art na época.
Provavelmente nem tinha nome, né? Era o gráfico do jogo, era isso ou isso.
Era, né? Aquilo, né? Era o que utilizava na época.
É tipo a pessoa na Idade Média falar, ó, nós estamos vivendo a Idade Média. Não tava, né, cara? Não,
veja a minha pintura rupestre que eu acabei de fazer aqui.
Isso, cara.
Eu acho que a gente só teve isso com o próprio videogame, né, JP? Com o Vectrex, que era um videogame exclusivamente para gráficos vetoriais.
Uhum.
Né? Acho que é o único momento que foi um ponto fora da curva que houve um momento, olha, isso é pra isso, né? Não fazia pixel, né, o Vectrex, né? Então, ele tinha um certo charme, né? Que eu vi o jogo do Star Wars, ele também tem essa base no Vectrex. Claro, não a mesma qualidade, mas a questão dos traços, sabe? O arcade tinha um monitor próprio, né? E nós, quem jogou, né? Porque isso aqui nem chegou no Brasil, mas quem teve o Vectrex alegava isso, né? Porque não era tão interessante ver no monitor. Dependendo da TV que você tinha na época, ok, mas às vezes não era uma TV com muito boa, então, né, ficava meio aquém, né? Por mais que a iniciativa fosse inovadora na época.
Uhum. Porque estavam adaptando, né? Não era desenvolvido para aquilo, né?
Sim.
A tecnologia original.
Você pode ver, assim, quando a gente fala de gráfico vetorial, né, que precede pixel art e tudo mais, você vê imagens, igual a gente viu agora, se a gente vê a imagem, vê até um vídeo, cara, não é a mesma coisa de você chegar lá no arcade e ver naquele tubo que é exclusivo, né, pra... Uhum. Pra processar o gráfico vetorial, não é a mesma coisa, cara. É uma sensação completamente diferente.
E a pixel art, ela foi se desenvolvendo, né, ao ponto de fazer uso de sprite scaling, que é você conseguir escalonar aquele sprite, que é uma coisa muito usada em jogo de corrida. Então você vê o corredor lá na tua frente, pequenininho, né, aí ele vai aumentando conforme você vai chegando perto, né, ou a paisagem ao lado também dos jogos de corrida.
Exato.
A própria rolagem de tela, o parallax. Então ele abria muitas possibilidades, né? E aí ele foi se desenvolvendo solto, né, cara? Cada um que chegava conseguia inovar, né, com novas tecnologias. E, é claro, também, conforme os consoles foram avançando, você tinha mais resolução e tal, então os gráficos acabavam ficando melhores também, né? Agora, tem outros tipos de gráfico também que já eram usados, né, há muito tempo, que é o caso, por exemplo, do Pit Fighter, do Mortal Kombat, que eles usam imagens... que são fotografias, né? São digitalizações de pessoas. E aí também já dá um outro aspecto de realismo, né? Não é pixel art, mas é meio que uma conversão, né?
Ah, fotografia? Eu sempre achei que era... que eles faziam tipo uma rotoscopia, assim, em pixel art.
É o trabalho feito em cima da própria fotografia mesmo, não, não é redesenhado.
Que incrível, eu sempre achei que era redesenhado.
Quem usa rotoscopia, né, que a gente até comentou já aqui no outro episódio, é o Prince of Persia. Que ele pegou o movimento do irmãozinho dele, né, o desenvolvedor, e aí desenhou por cima, e também é muito bacana o trabalho de movimento que tem lá.
E a Disney também, né?
A Disney Nossa, também.
A Disney usava e abusava.
Usava e abusava mesmo, né, só mudava a skin só.
É verdade, cara, tem cena lá do Robin Hood, da Branca de Neve, acho que a gente até comentou
Branca
isso, né?
Branca de Neve é sensacional, cara, até hoje se assistir.
Que é a mesma dança, inclusive. Sim,
sim. Ah, gente, dá muito trabalho animar quadro a quadro, não julgo a Disney, não.
Não,
tá certo.
Não, é que é, assim, que é inevitável, né? Você vê, né, o aproveitamento. Gente, é 1937. É a primeira longa-metragem da história. É complicado.
Hoje em dia, o motion capture é a evolução direta do...
Do desenhar por cima.
É, pessoa,
né? A gente não pensa que é praticamente a mesma coisa.
É, quem vai ficar animando um personagem 3D na mão? Que é isso? Um keyframe, o caramba, nem a pau.
Você é besta fazer isso.
Aí, gente, com a transição ali dos consoles de mesa, né, e os olhos da indústria lá pros gráficos poligonais, o pixel art, ele foi ficando cada vez mais de lado, né? E até franquias que já eram bem consolidadas naquele estilo de desenho, de sprite, acabou migrando, né, para esse tipo de gráfico, né? Por exemplo, Castlevania 64 é um ótimo exemplo disso, né? Um excelente jogo também.
Então, já começa
com a sacanagem.
Mano, Beto, já tá puto comigo. Assim, o que eu quero dizer é que durante um período, essa tecnologia de gráfico poligonal foi uma coisa que todo mundo falou assim, nossa, isso é o futuro e tal, e os jogos vão passar a ser assim, e uma busca por um determinado realismo, que me parece que o pixel art meio que sofreu uma desvalorização. Vocês veem assim também?
Eu tenho a sensação que a evolução de gráfico em videogame é a mesma coisa que muito artista passa. Que geralmente quando a gente começa a aprender a desenhar e tal, vai fazer um cursinho de desenho e tal, a gente aprende o realismo. E a maioria dos artistas hoje em dia que faz desenhos super caricatos e tal, eles começaram provavelmente nesses cursos e fizeram muito realismo e tal, mas o traço evoluiu para algo mais simplificado e mais cartoon. E eu tenho muito a mesma sensação que a gente tem essa concepção de que o realismo é a obra suprema, de que é muito mais trabalhoso e é muito mais arte ou muito mais qualquer coisa, o realismo. E me dá muito a sensação isso com videogame também, porque eu acho que esse período onde praticamente não existia mais jogos em pixel, foi muito toda a comunidade de produção e principalmente o público enxergando os jogos em pixel como algo defasado. Ou como se todo jogo em pixel quisesse ser um jogo realista. Então, assim, sempre me deu muito essa sensação, esse período, de que era uma evolução natural da tecnologia e tal, com coisa que desde sempre os jogos quiseram ser realistas. E não necessariamente, tanto que hoje em dia a gente até resgatou isso. Por, claro que muitos casos são questões técnicas, mas porque nem tudo é muito legal sendo realista também. E aí, não sei, sempre tive muito essa sensação de que as pessoas e o público maior tem muito essa visão de que pixel é uma tecnologia antiga, é jogo velho, que não se faz mais isso. E tanto aqui em casa eu reparo muito esse pensamento de pessoas que não jogam. Por exemplo, quando eu tô jogando os meus jogos, que a maioria é indie, então a maioria é em pixel art, e minha mãe chega na sala, ela olha pra televisão e fala assim, nossa, que você tá jogando esse jogo feio, esse jogo velho? Porque geralmente ele é em pixel. E eu fico assim, mas esse jogo não é velho, ele acabou de sair. Então assim, é muito uma visão de que é uma evolução, assim, tipo, o pixel seria voltar atrás, né, disso.
Se fosse a minha mãe nesse caso, ela falaria pra mim, ué, eu não joguei o seu Master System fora? Beijo,
bem,
mãe.
Bem.
A gente viveu uma época, né, que se contava bit, né? Isso era bastante importante para a indústria. Os fabricantes de hardware, eles ficavam correndo atrás de fornecer mais processamento, mais bit, porque é como a Márcia falou, a ideia é que os videogames fossem se aproximando cada vez mais da realidade, né? E os fabricantes estavam só preocupados em fornecer mais processamento para isso poder ser feito, né? A gente precisou chegar num patamar próximo da realidade para que a gente tivesse como escola de arte mesmo, o pixel art, os jogos em sprite 2D, né, jogos de plataforma 2D, tudo isso, por mais que a gente tenha hoje uma capacidade técnica de fazer mais que isso, né, hoje a gente quer fazer esses jogos por uma vontade de produção mesmo, né, como uma inspiração produtiva daquele jogo, daquele produto que vai ser lançado, não simplesmente por uma limitação técnica, né.
Eu gosto sempre de lembrar do caso do Sega Saturn, que na época ele era um console que ele estava sendo desenvolvido para jogos 2D, e aí no meio daquele rolo foi anunciado o PlayStation, e o pessoal lá do desenvolvimento teve que correr atrás de adaptar o hardware dele para poder fazer gráficos poligonais também. E aí, tanto que você vê, quando você compara jogos do Sega Saturn em sprites com os do PlayStation, cara, e eu gosto sempre de dar o exemplo do X-Men vs Street Fighter, que ele é igual o do fliperama. Você vê como ele acabou ficando capado no PlayStation. E aí você vê que a indústria, ela deu uma guinada, sabe? Eu acho que a partir desse momento, os consoles já nem pensavam tanto em trabalhar com 2D, sprite. E aí você vê, o Nintendo 64 também, ele tem coisas que trabalham com... Tem jogos que trabalham com sprite, mas é muito reduzido, cara. Mas a grande maioria dos títulos dele já eram única e exclusivamente pensados em 3D, né?
É, a indústria, ela sempre, como o Sidão falou, ela sempre busca o avanço tecnológico para ganhar o mercado, certo? Ganhar a competição. Tive lá, evolução vetorial, pixel, tipo, pixel é o futuro, pixel art é o futuro. Passou mais um pouco, FMV, lembra? Putz, isso aqui é o futuro, isso aqui é o realismo, lembra?
Todo mundo fala,
todos os jogos vão ser, assim, filmados, porque é o mais próximo da realidade. Não foi o que aconteceu. Aí foi pro poligonal, todo mundo mudou pro poligonal, falou assim, isso aqui é o futuro. Então, as outras tecnologias foram ficando para trás mesmo, né? E até o estilo, o próprio estilo de animação e desenho em pixel art ficou de escanteio mesmo.
E, cara, eu vou te falar que isso não mudou, não. Porque se você vê o anúncio do PS5 e do Xbox One X, sei lá qual que é o nome que eles usam agora, né?
Caraca, aí, chutou... Alô, galera caixista. O cara não sabe nem o nome do console, hein?
Eu não sei qual é o nome do... Eu realmente não sei o nome do novo console.
Esse negócio aí,
esse negócio novo aí do Bill Gates aí.
Esse puff de sentar no...
essa geladeira.
Enfim, essa geladeira do Bill Gates aí. Cara, os anúncios, os teasers, os trailers que saíram até agora... São todos, mais uma vez, batendo na capacidade gráfica do videogame, das novas tecnologias de iluminação que o Unity pode trazer, que a Unreal Engine pode trazer, entendeu?
Mas é, porque é o que vende, mano.
Não, e também um console que tem a capacidade gráfica de rodar isso daí hoje em dia, né? Que praticamente o hardware é padrão, entre aspas, né? Não tem nenhum segredo. Os consoles são meio que PCs, né? Tipo, a mesma tecnologia. Então, quem roda isso daí, cara, roda os outros tipos de jogos também, com tranquilidade, sabe?
É, mas o foco do marketing é nem esse, Jota. É assim, desculpa a palavra, mas a indústria do videogame sempre foi, a concorrência sempre foi medição de pau. É tipo, não, o meu é maior que o seu. Não, o meu tem mais cores. Era busca por cores,
lembra? Meu é 0,003 milímetros maior que o seu.
É, então, é que no final, o prazer é o mesmo, né, gente? É a gente jogar videogame.
Exatamente. Não é? Não, porque assim, eu fico os fãs, né, porque o problema é o fã, não é nem tanto a empresa, que a empresa tá no papel deles de vender o peixe deles como se fosse mil vezes melhor que o do outro. Mas o fã fica aí nessa medição de pau um com o outro, e aí você pega pra jogar um negócio no Xbox, pega pra jogar um negócio no PlayStation, e assim, a diferença, você só vê mesmo se você colocar um do lado do outro.
Não, eu nem vejo. Eu não sei se
eu tá na idade, mas não, eu nem vejo.
É pouquíssima. Tipo assim, eu fico muito curiosa, porque assim, eu tenho todos aqui, mas eu não vou comprar o mesmo jogo em mais de uma plataforma só pra olhar o gráfico. E aí, às vezes, quando eu vou na casa de um amigo meu e tal, eu vejo como que tá. E o último que eu vi foi o Control. E assim, a diferença era uma coisa mínima, sabe? Era tipo... Igual tirar uma foto aqui com uma luz assim que, tipo, não faz a menor diferença de você olhar uma, fechar o olho e olhar a outra. Você só vê realmente a diferença quando tá um do lado do outro. Aí fica essa briga danada em cima de uma coisa que, assim, não é lá tanto. Eu acho que medição de pau é a melhor expressão mesmo, porque não é tudo lá essas
não, coisas. Porque é detalhe, sabe?
E até se você fizer um teste, sei lá, tapar o console e pedir pra pessoa dizer qual o console, não vai saber, cara.
Que é um PlayStation porque ele tem 5 teraflops a mais.
Outra palavra, cara, pra vender.
Eu amo teraflops.
Teraflops. É a onda do momento.
A palavra que alguém tirou de trás da orelha, assim, a pessoa esqueceu o nome. Teraflops.
Não, e digo mais, se você pegar, isso não muda a experiência do jogador em si, porque se eu jogar, sei lá, Assassin's Creed no Xbox e eu não tiver contato com o PlayStation, pra mim o jogo vai ser aquele que eu vi. A gente comentou aqui uns tempo atrás sobre Altered Beast. Eu, por muito tempo, joguei no Master System. Aquela era a minha realidade. Pra mim era o máximo aquele jogo. E depois, futuramente, fui conhecer lá no Mega Drive, joguei no Mega e tal. E aí sim eu consegui fazer comparativos e, tipo, depois de muito tempo, eu tenho a minha opção hoje de qual plataforma é melhor, que pra mim é o arcade. Mas até então, quem só tinha o Master System, aquele era o jogo pro cara, acabou. O que interessa realmente é se o jogo é divertido.
E outra coisa que eu acho muito engraçado também, é duas experiências que eu tive com isso de gráfico que foram os momentos que eu fiz assim, realmente o gráfico não importa tanto, porque uma vez foi quando o PlayStation 4 tinha acabado de ser lançado, e aí um amigo tinha comprado, e aí juntou todo mundo e foi pra casa dele pra ver, uau, PlayStation 4, e a gente jogou Mortal Kombat, que era o único jogo que ele tinha lá, pra mais gente, aí ele colocou Mortal Kombat, aí todo mundo ficou olhando assim, mas tá no PlayStation 4 mesmo? Porque tá igual o outro. Não tô vendo diferença nenhuma. Tá igual o outro. Uh-huh. E aí, a gente ficou nessa, ok? Aí, acho que ele tinha um controle só. E foi só pra gente ver mesmo o gráfico. E quando foi, ele tirou e botou Mortal Kombat no PlayStation 3. Que aí todo mundo podia jogar. Aí, quando voltou, que a gente viu a diferença.
Tem isso também,
que
cara.
Que aí, realmente, deu um baque. É, então, porque assim, a gente fica com uma... A nossa lembrança da coisa, ela é muito mais polida do que a coisa em si. Igual o Crash também, é um jogo que eu joguei muito no PlayStation 1. E na minha lembrança, quando eu vejo o remaster dele pro PlayStation 4 agora, ele tá igual.
Pois é, é verdade.
E quando eu pego pra ver o do PlayStation 1, eu fico, meu Deus, era assim? Então assim, no final das contas é isso. Tipo, não importa tanto. Nem na hora que você tá jogando também importa tanto, porque você acostuma do negócio só daquele jeito.
Isso que o Oda falou também, sobre o Altered Beast e tal, era uma época também que os hardwares, né, os consoles, fliperama, não eram equiparados, né? Hoje tá tudo meio que nivelado, né? São micro diferenças, né? Então realmente você não percebe. E esse negócio que a Márcia falou sobre o Mortal Kombat, aconteceu também um negócio parecido comigo, na época eu tava jogando pra caramba Mad Max no meu PC, né? Aí tô jogando. Aí eu fui na casa de um amigo e aí a gente tava jogando GTA V no Xbox 360. Aí eu falei assim, caraca, mano, aí, no Xbox 360, pensei, né, esse jogo roda muito mal, cara, que merda, olha só, você vê porque a taxa de frames, ela é bem menor, né, do que o Mad Max e tal, e eu pensando, caraca, no meu Play 3 isso aí roda muito melhor, cara. Aí eu fui jogar do Play 3 e tava a mesma merda, sabe, a gente perde a noção, cara, a gente só percebe quando a gente acostuma com o mais novo, né, não tem jeito. Voltando aqui um pouquinho à questão dos pixels, né, a gente meio que teve um auge ali, entre aspas, nos anos 90, né, com a pixel art e tal, um momento que a gente... As coisas estavam tão bonitas, né, cara? O Street Fighter 3, né?
Nossa.
É um bom exemplo disso. Você vê a quantidade de frames, de animação. E é um tipo de gráfico cartunesco, né? Foge do realismo, né? Era uma coisa mais parecida com um anime, né? Que também era uma coisa muito forte nos anos 90. E conseguia representar bem, trazer bons gráficos, né? Vocês lembram de mais alguns jogos, assim, desse finalzinho ali dos anos 90, início dos anos 2000, que eram bonitos assim pra caramba?
Cara, a SNK.
É isso que eu ia falar, da SNK e também jogo de navinha, né? Os últimos que saíram, sem ser os que eram poligonais, o trabalho que os caras estavam fazendo no finalzinho da era, cara, era impressionante. Cara, tinha um jogo... que eu acho que era o Yesp Raid, se não me engano. Que é tipo, é como se fosse um... Em vez de nave, você tem personagens que parecem com o anime do Akira, tá ligado?
Que maneiro.
Então, eles têm, tipo, poder. Então, eles vão voando, assim, atirando aquela bagunça de raio e tudo. E você vê os detalhes dos pixels, nossa, cara. Aquela coisa reluzente, aquela coisa viva. Puta, bem impressionante.
Eu acho que, pra mim, o ápice, né, dessa era 2D... É o Saturno, sabia? Os jogos de Saturno, cara, 2D, né? Porque tinha tanto processamento para renderizar melhor aqueles pixels, né? Tanto processamento sobrando, tudo que eles faziam de errado no 3D, eles faziam muito bem no 2D, né, cara? Se eles tivessem...
Verdade.
A gente já teve essa conversa aqui algumas vezes, se a SEGA tivesse se dedicado pro 2D, cara, ele seria o melhor videogame 2D já feito.
É, então, tem muito jogo também, Cidão, que eles não usavam mais pixel art, mas sim gráfico pré-renderizado também, né? Que foge um pouquinho do pixel art.
O próprio Symphony of the Night, cara, fantástica a versão dele.
Nossa, é demais.
Assim, tem uns elementos 3D, mas é muito pouco perto do conjunto, né, 2D.
Mas quando, eu acho assim, mano, Beto, quando a pixel art, ela é feita junto com 3D, assim, com uma boa forma, sabe, assim, fica muito legal.
O Symphony, acho que é um exemplo disso. É sim, só sim, um chefe ou outro, um item ou outro. Então, tá em harmonia, entendeu? Eu não sinto... Quer ver um jogo que eu sinto esse desequilíbrio? Marvel's Capcom 2, que os sprites são em 2D e os cenários em 3D.
Puta, é ruim, né?
Eu acho muito estranho. Eu também acho, cara.
Mas sabe uma coisa que é o inverso disso, que é muito legal? É o No More Heroes, cara. Porque ele é um jogo 3D, é poligonal, só que ele tem elementos de pixel art, principalmente no HUD dele, em algumas opções. Isso é
da hora.
Isso é incrível, cara. É tipo, assim, eles vieram tipo na contramão. Quando eu vi esse jogo, eu falei, cara, como os caras conseguiram fazer isso? Que é pegar, tipo, elementos do pixel art e passar pro poligonal. Eu achei sensacional.
Mas a gente tá falando aqui de pixel art em console de mesa, fliperama e tal. Mas eu acho que depois desse período aí, ele acabou ficando mais restrito aos portáteis, né? Que eu tenho a impressão de que eles nunca abandonaram, né? E principalmente falando aí em Game Boy Advance, DS, então a Nintendo é muito importante aí nesse lado, cara.
Eu acho, cara, que aí a gente volta lá pros anos 90. Os portáteis, eles tiveram que focar muito nos jogos 2D, pixel art, etc. Por uma limitação técnica também.
Sim.
Né? Se o cara pudesse ter o mesmo gráfico que PlayStation 2 tinha, ele teria colocado, ele não conseguia fazer. É, tem uma limitação de bateria, né, enfim, de preço, de tudo mais, que um portátil devia oferecer. O portátil acabou focando nesse tipo de experiência, porque é o que ele conseguiria oferecer, e aí, por toda uma série de fatores, seja a capacidade técnica do console que ele podia entregar, a capacidade principalmente de bateria desse console, e muitas questões de preço também, que você poderia até fazer um console de mão ultra poderoso, mas que custaria $2,000 que ninguém ia comprar, né?
Uhum. Igual o Vita.
Então, eu concordo bastante com isso que o Cidão falou no Game Boy Advance, mas no DS eu acho que já não era tanto uma necessidade assim, né? Porque já era um produto mais à frente, mas mesmo assim tinha muita coisa, somente JRPG, adaptação de desenho animado e tal, eles mantiveram bastante, né?
Ah, a própria série Mario e Luigi, né? Que a gente teve o nascimento dela no Game Boy Advance com o jogo Superstar Saga, que tem até um remake no 3DS maravilhoso. E aí a gente tem a sequência Partners in Time, que você, além dos irmãos, você tem os bebês, o bebê Luigi, o bebê Mario, e o Bowser Inside Story, que é dentro do Bowser. É um dos trabalhos 2D mais lindos do DS, principalmente o Bowser Inside Story, que você joga, né, o Mario e o Luigi estão dentro da pança do Copa.
Que conceito, né?
Lindo, lindo, é. E como usa bem as duas telas, né? E isso foi levado por 3DS em 2D, né? Não foi em 3D, o remake foi em 2D, é interessante.
Aham. Inclusive, vou indicar aqui um jogo que eu acho muito bonito do DS, não é todo mundo que conhece ele, que é mais um de Guerra nas Estrelas aqui, de Star Wars Episódio 3, que é um beat'em up em pixel art de Guerra nas Estrelas, cara.
Sim,
ele é muito bonito, cara. Muito bonito e muito legalzinho.
Muito bom. Nossa, o DS, ele proporcionou experiências. E como o JP falou, ele era um pouco... ele era abaixo do Play 1, vai. Ele acho que estava entre um pouco a mais do Super e abaixo do Play. Eu acho que é esse meio termo do DS, né? Ele podia fazer 3D à sua maneira. Nunca que assim...
Como diria o Dinheiro Preto, né?
Devido ao seu tempo...
Não, devido ao seu... Nosso tempo lá.
Agora, a gente meio que vive, né, acho que de uns 10 anos pra cá, um movimento de retomada do pixel art muito por conta dos indies, né? E eu acho que tem dois fatores importantes que eu né, vejo com relação a pixel art, que ela vem muito atrelada ao fator nostalgia, né? Porque ela tem um certo apelo para quem jogava antigamente e um resgate, né? Algumas jogabilidades que estavam meio que abandonadas pelas grandes indústrias e que a gente sempre jogou, a gente gosta de jogar. Vocês veem assim também, Márcia? Você concorda um pouco com isso? Discorda? Ou muito pelo contrário?
Na verdade, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar muito de onde surgiu, porque a gente sempre ficou ouvindo isso, ah, os jogos indies, eles usam pixel art porque é mais fácil de fazer, não sei o que lá. A gente ouve muito isso. E eu nunca parei pra pensar, mas eu acho que realmente, muito provável, e eu vou falar isso assim, completamente baseado no achismo, que eu acredito que esse movimento realmente deve ter vindo muito de um saudosismo do que a gente jogava quando criança, de querer refazer algumas coisas, porque se a gente parar pra pensar nessa evolução que a indústria de games foi tendo, assim como os gráficos foram evoluindo, o tipo de jogo também foi evoluindo para uma mesma coisa e sendo sempre a mesma coisa.
Mundo aberto, pode falar.
É sempre mundo aberto. Assim.
Mundo aberto, Battle Royale.
Fim de bola.
É isso, pronto, acabou. Mas foi evoluindo, era tipo, o realismo com o mundo aberto, eles deram a mão e eles falaram uma coisa tipo, é só a gente. E eles foram. E aí eles tomaram o mercado inteiro pra si, praticamente. E eu acredito que, provavelmente, a galera do indie e tal começou a fazer muito pra si, e depois viu que poderia, né, ter um mercado e compartilhar e tal. Nem tanto pela questão do dinheiro, acho que mais, primeiro, só por compartilhar a experiência, a ideia, e depois, né, quando você ganha dinheiro, melhor ainda. E muito provável, porque é uma coisa que a gente sente falta. Eu, quando eu tive o Xbox 360, porque eu tive o Play 1, e aí eu não tive nenhum videogame depois disso, e eu voltei no meio do 360, assim, no meio da geração. Eu tava alucinada com o videogame, de novo, eu queria jogar coisas e tal. O que me trouxe de volta foi Portal, porque eu achei muito diferente, uma ideia
fantástico,
doida e tal. E eu joguei Portal e dos outros jogos que tinha pra jogar, eu não terminava nenhum, porque, não sei, faltava alguma coisa. Então, eu tinha videogame, eu queria jogar, mas os jogos não me satisfaziam. Então, eu acredito que muita gente nesse período passou por isso também, de querer jogar, mas não ter nada que satisfazia. E aí, a galera que, né, tem noção de programação e tem noção de todas as outras áreas que envolvem, se juntaram, fizeram e tal. E incrível, porque aí foi acho que foi uma resposta ao mercado, que era algo que estava faltando no mercado, veio uma galera e fez. Isso, muito provavelmente, é uma grande influência do que a gente jogava quando era criança, quando era mais novo, das primeiras coisas que saíram, junto com a inovação. Porque se você não tem amarra de mercado e tal, né, que aí a maioria, o início da maioria de alguns indies é muito sem amarra de mercado, a gente vai tendo coisas mais diferentes. Eu acho perfeito.
Você falou, naquela época, não se tinha jogo de plataforma. Não se tinha jogo de plataforma.
Não existia mais,
é. É, os jogos de luta, por exemplo, em 2D já não, sim, tinham mais. Você vê que o estilo do jogo e a mecânica tá muito atrelado ao design gráfico em si, né? Principalmente naquela época. Quando você pensa em um jogo de plataforma, cara, você não vai pensar em, sei lá, Bloodstained ou coisas mais recentes. Você vai pensar em coisas clássicas, que foi o forte na época dos anos 90, jogo de plataforma e tudo
não,
mais.
Não, pra ser sincero, você vai pensar em Mario se você falar em jogo de plataforma.
É, você pensa. Então, foi o que eu disse, você não vai pensar em outro jogo, você vai pensar em Mario, é isso mesmo.
E Sonic.
Tá bom, vai. E Sonic.
É, Mario e Sonic.
Então, quando você sente a necessidade de resgatar estilos clássicos, imediatamente o seu de jogo, né, que eu quero dizer mecanicamente, imediatamente vem também todo o seu design gráfico, né? E outra, naquela época também, estava mais fácil o acesso a ferramentas que proporcionavam um melhor desenvolvimento da arte mesmo, do pixel art em si. Porque não se desenha pixel a pixel. Raros jogos que fazem isso até hoje, né? Na verdade, se tornou um estilo de desenho, né?
E tem uma coisa importante também, né, dentro desse movimento de retorno, porque nessa última década, o pessoal que estava fazendo esses jogos está na faixa do quê? De uns 20, 30 anos de idade, mais ou menos, e é o pessoal que jogou as mesmas coisas que a gente na infância, né? Então, o pessoal que jogou aquilo, que tá colocando a mão na massa agora e fazendo jogos como se tinha antigamente, né?
Mas, exatamente. Olha, uma coisa que eu acho importante, assim, claro, jogos em pixel art...
Não vai se dar um contrariar, quer ver?
Não, eles são 50% nostalgia, concordo. E pra mim é 50% nostalgia e 50% acessibilidade de você criar um jogo, sabe? É, acho que é um pouco dos dois. Só que quando a gente fala em pixel art fora videogame, porque assim, o pixel art ele nasceu dos pixels, obviamente, né? São efeitos para serem representados numa tela de computador. Mas desde aquela época, ele já saiu das telas, né? É, ele virou um movimento artístico. Sei lá, se a gente falar do Pixorama, por exemplo, que desde 97 os caras fazem representações artísticas em pixel art. Né? Então, assim, o pixel art ele correu ao largo da evolução dos videogames. Independente do que estava sendo de videogame, essa representação artística ela continuou ao longo do tempo. Né? Nos últimos 20, 30 anos, ela continuou sendo representada. Ela, inclusive, invadiu outras áreas. Você foi ter... Mesmo que a gente não tinha mais jogos 2D em pixel art, a gente tinha comercial da Coca-Cola, a gente tinha...
Abertura de novela.
Despedida de solteiro.
A gente teve um monte de aplicações para essa arte, enquanto o videogame tava deixando ela de lado, né? Mas ela nunca morreu, efetivamente.
Então, você me fez pensar num negócio agora importante, que é o seguinte. Por mais que o pixel art tenha saído dos videogames, né? E tenha se tornado uma tendência, um movimento, etc. Por exemplo, a gente tem o Sonic ou o Mario desenhado lá em pixel art dentro do jogo. Quando ele era representado fora do jogo, na caixa, etc., ele não era representado em pixel art.
Uhum.
Ele era feito um desenho. Então tem essa questão também da pixel art, que ela era uma limitação da época para representar aquele desenho, né, cartoon não realista, mas da melhor forma possível, e não tinha pixel suficiente para poder mostrar aquilo, né?
Uhum.
Então tem um pouco dessa diferenciação também, né?
Porque eu acho que na época, provavelmente o pessoal queria fazer um jogo todo desenhado, como se você estivesse assistindo uma animação, e usava a única ferramenta que tinha, que era o pixel art. Hoje em dia, a gente meio que inverteu isso. A gente não quer que um jogo se pareça uma animação, porque se a gente quiser fazer um jogo assim, a gente tem condição. Então, a gente inverteu isso. A gente quer que o jogo seja pixel art. Hoje em dia é uma, né, realmente é uma opção, não é uma necessidade. Então, acho que isso justifica muito. Apesar de que eu tô tentando lembrar jogos que a capa seja em pixel art e não me vem muito na cabeça. Mas hoje em dia é legal mostrar que é em pixel art. Isso também já virou meio que a cara do mercado, então vende muito também.
Nem a capa do Vector Man era vetorial, né?
É verdade,
parou,
cara.
Se você pegar os tudo que era material promocional dos jogos de Atari, putz, eram uns desenhos ou caricatos ou realistas.
Sim.
E você abre o manual, ele tipo, tinha lá, era rico e tal, um desenho, contava uma história. Por quê? Porque tinha que se complementar toda aquela coisa lúdica dos pixels do Atari em história e imagens mais reais, porque senão ia acontecer o que aconteceu comigo e com o Mano Beto. Ia ver os quadradinhos lá na frente e não ia entender nada que estava acontecendo.
Que merda é essa, né? O pato do Adventure, né? Que é um dragão, mas pra mim é de pato, né?
Então, mas é até bom a gente pontuar um pouco isso, porque a pixel art do passado e a pixel art de hoje é outra coisa, né, cara?
Coisa.
De técnica e resolução. É uma emulação, né, do que era antigamente, mas assim, você tem mais resolução, mais pixels e tal, pode fazer mais trabalhado. Porque é uma coisa de propósito, né? Não é uma limitação mais.
Muito mais fácil, né, de fazer. Vê Blasphemous, cara. Mais fácil assim, o acesso, né? É muito mais fácil você produzir algo mais de que seja em pixel art, só que rico. Vê as animações de Blasphemous, meu. É impressionante, é um absurdo.
Mas deixa eu fazer uma provocação pra vocês aqui. Quanto que... Assim, claro que a proposta do jogo é completamente outra, mas quanto que vocês acham que o Minecraft, ele é responsável por essa valorização do pixel de novo, sabe? É, eu acho que, mais do que um jogo, ele foi uma ferramenta pra mostrar que o jogo pixelizado podia ser grande ainda, né, cara? Podia ser muita coisa ainda.
Ele é um conceito muito engraçado, né? Porque, assim, ele é o conceito de você formar figuras com pixel, só que num ambiente 3D, né? E isso é muito louco, né, cara?
O jogo em pixel art, ele precisa ser 2D? Precisa ser um pixel chapado? Ele não pode ser 2D, 3D?
Não pode. Não é o exemplo que eu dei do No More Heroes, que os elementos... Uhum. Parece em pixel, só que é em 3D. Pode muito bem. Só que o Minecraft, você vê, a textura dele é um 2D. É, se você pegar lá a textura e tirar e extrair e jogar no Paintbrush, sei lá, você vê que o desenho é pixel art, entendeu?
Além do jogo, a textura que é aplicada no...
A textura aplicada nos polígonos, ela é pixel art. Ele tem o conceito de pixel, que são as caixinhas, E a arte do Minecraft é pixel art também. Então, tipo, é um Inception, tá ligado? É uma coisa ainda outra.
Interessante esse argumento, cara. Que, pra mim, o Minecraft é um jogo 3D com textura que simula pixel. Eu via dessa maneira, sem essa informação que o Adam passou. Então, eu não consideraria. Uhum. Agora, mudou a minha percepção. Agora.
É, mas eu digo, independente de como o jogo ele é feito, se ele é renderizado pra frente ou renderizado pra trás, qual a importância dele, né? Ele tá bem na virada aí, vamos lá. A gente tem, sei lá, dá pra dizer que nos últimos 10 anos a gente passou a valorizar mais o pixel art novamente, né, dentro dos videogames, e ele é o cara que tá nesse limiar ali, nos 2009, 2010.
Acho que é 2009, né?
É, 2009, né? Ele é o cara que tá nesse limiar ali entre a gente tá, cara, com o PS3 ali, bombando de jogos ultra realistas, que porque a gente considerava ultra realistas, e vem o Minecraft dar essa pancada na gente, se tornando o jogo mais vendido com puro pixel, né?
Tá, mas aí muito da simplicidade, cara.
E tanto que tem aquela piada, né, cara? Montei meu PCzão gamer, não sei o quê, pra rodar Minecraft.
Eu entendo a provocação do Sidão, mas acho que é uma série de coisas. Pode ser que a arte 2D seja o topo da camada, mas acho que tem uma série de fatores, como o próprio Aldo mencionou, a simplicidade, o jogo em si. Se algum desses fatores estivesse fora do conceito, não sei se daria certo. Eu acho que é um conjunto da obra, né?
Eu acho que foram 4 jogos que vieram, assim, que apareceram, que falaram, puta, meu, ainda existe pixel art, tipo, ainda existe essa coisa de jogo de plataforma e tal, que veio...
4 cavaleiros do apocalipse do gráfico poligonal.
Cara, eu acho que é o Fez, né? O Fez, o Super Meat Boy, ele não é pixel art, porém, uh-huh. ele tem ele a jogabilidade de plataforma. Aí. Nessa era que teve os jogos indies, né, que estouraram.
E o Braid, que... né? Acho que o Braid foi o ponto.
Braid, isso que eu ia falar. O Braid.
É, a Santíssima Trindade.
É, e mais o Minecraft, na verdade.
Mais o Minecraft, é.
É. Isso aí deu o que o Sidão falou, ele tem total razão, eu concordo com ele, na verdade. Quando a indústria viu que existia uma demanda muito forte pra esse tipo de jogo ainda, meu, abriu a porteira.
Uhum. É tipo assim, pera um pouco, eu não preciso fazer gráfico realista pra vender, é isso mesmo?
pra quê, né, cara? Se eu posso só botar um filtrozinho no emulador.
Sai daí, Sidão. Sidão joga os bagulho igual pintura a óleo, cara. Tem que ser preso. Alô, Polícia Federal. Cara, mas assim, aí vem uma leva de jogos muito lindos, né, cara? Sim. Acho que dá pra gente destacar alguns aí. Eu, por exemplo, eu gosto muito do Old Boy, que é o do garoto coruja. Não sei se vocês já jogaram.
Já, muito legal.
E até o próprio autor, ele usa um termo pra poder classificar a pixel art dele nesse jogo, que ele considera como uma The High Beat Era. Como se fosse assim, uma divisão entre aquele pixel art que era uma limitação e um estilo, né? Um estilo. Como é hoje em dia, né?
É, se você for ver, existem, até dentro do pixel art, tem várias, assim, vários tipos de pixel art, né?
Sim.
Muito pela própria arte de quem tá compondo ali, os pixels e tudo mais, quanto épocas do videogame, né? Se você for pegar, tem muitos jogos que se aproximam mais de clássicos do 8-bits, que eu acho que seria o pixel art raiz, na minha opinião.
O Shovel Knight, pô, ele é todo Nintendinho, cara.
A gente tem alguns sucessos nesse terreno, né? Sei lá, a gente tem Terraria, que acho que é um jogo que fez muito sucesso. Uhum. O Stardew Valley, que é o jogo que toma a vida das pessoas, né? E não entrega nunca mais.
Só se você comprar Animal Crossing depois.
Aí... É, pois é.
Aí tira o efeito dele.
Tem um que chama Kingdom to Crowns. Puta, é lindo, esse jogo é lindo. A gente vai botar no link aqui pra vocês verem. Esse jogo, assim, é um pixel art bem, bem característico. Ele lembra bastante. Ele é um pixel art mais simples, né? Só que com cores mais... de maior resolução e tudo mais. Só que o estilo dele parece muito com aqueles adventures que a gente tinha da LucasArts. Então, é bem característico. Pô, é muito legal, cara. É muito bonito.
Vocês conhecem acho que é Nidhogg? Um jogo que é dos gremistas?
Ah, sim, sei.
Sim. Boa, esse jogo explodiu.
É muito legal.
Ele parece muito Karateka, Prince of Persia, só que ele nem detalha os personagens, né? Só a silhuetazinha pintada e tal. É muito legal também.
Uhum. Esse jogo estourou. Se você for ver qualquer documentário sobre pixel art ou sobre videogame, aparece pelo menos uns 10 segundos desse jogo aí, cara.
Tem um jogo também que não sei se a pronúncia é Agelus ou Agelus, que é do... É tipo um Wonder Boyzinho, que ele... Cara, ele é total... Assim como o Shovel Knight é total a cara do Nintendinho, esse é total a cara do Master System, sabe? Ele tenta levar essa identidade visual também pro jogo de hoje.
Com mais cor, né?
Aham. Uhum. O Scott Pilgrim... Lembra do beat'em up do Scott Pilgrim também? Que é pixel art.
Sim, sim. Aquilo lá é um reflexo direto dos beat'em ups ali dos 16 bits, cara.
Sim.
Total, total.
Sim. Muito legal. Tem um jogo que chama... Roof Rage, ele parece um... Caramba, como chama aquele jogo de luta que não é luta, JP?
Jogo de luta que não é luta?
Quer dizer, o jogo que não é de luta, todo mundo fala que é de luta.
Ah, Smash Bros.
Smash Bros, isso aí.
Não, não é que eu concorde com isso, eu só tô tentando entender o que o Adam tá falando, hein, gente. Eu
sabia que ia arrancar isso um dia de você, JP.
Nem eu não.
Na verdade, ele lembrava o nome, ele só queria que você falasse.
É uma armadilha, cara, eu caí, mordinho.
Caiu.
A galera luta em cima do topo de prédio e tal.
Ah, eu sei que jogo.
E aí, só que o que acontece? O pixel art até que nem é tanto pixel art assim o cenário. Só que os personagens, juro por Deus, parece que você pegou os personagens do Black Belt e colocou no jogo, cara. O desenho hora, cara. É muito igual, é muito legal, cara. E fica uma coisa bem característica, parece que você tá jogando Master System.
Agora, tem um outro movimento também, né, que vai além da pixel art, que é justamente tentar trazer uma animação mais parecida com um desenho animado pra dentro dos videogames, né? E aí, pô, o próprio Streets of Rage 4 é isso. Sabe? O Wonder Boy, Dragon's Trap, o KOF 13 também.
A gente só precisa falar três nomes, cara. Lizard Cube, Dotemu,
e FDG.
Arc System.
Total,
Arc System,
cara.
Faz isso com primor, cara. Eu peguei um dia desses pra assistir um depoimento lá no dos desenvolvedores, no GTC, acho que de 3 anos ou 4 anos atrás, sobre o Guilty Gear XR, né? Como eles fizeram, assim, como eles fizeram pra chegar naquele ponto? Cara, é uma maluquice técnica que você não acredita. O pessoal pode pensar assim, que tipo, ah, isso aí? Ah, o cara desenha na prancheta, mete lá os frames e vai passando e dá anime e já era. Não, cara. O Guilty Gear, ele é um jogo 100% 3D.
Caraca, cara.
Ele é 100% louco. Polígono. Aquilo ali é a arte dos caras, meu, em cima. Questão de shading e tudo mais, e o cara explica como eles fazem. Até deixar o link aí no post. Deixar o
shade naquilo, né?
Porque... Mentira.
Tudo shade. Né? Os caras, eles desenham, colocam uma textura em cima bem parecida, assim, com um desenho mesmo à mão e tal. Só que aí por cima vem a arte dos caras, que é pegar o shade e trabalhar ele. Então, se você vê aquele jogo de luta que parece um anime, e é tudo polígono. É sensacional.
O Dragon Ball FighterZ é um pouco isso, só que eu acho que em menor escala, né?
Sim, sim.
O Guilty Gear, ele é muito, cara. Muito. Sim. Parece um desenho demais.
Impressionante, cara.
Também, muito, né? Perfeito.
Você falando nisso, Jota, me vem uma coisa na cabeça que é o seguinte. Se você for ver, tudo que é mais lúdico envelhece melhor, cara. A maioria das coisas são mais lúdicas.
Sim, sim.
Que tem mais cores, que não se leva tão a sério, envelhece muito melhor. Pega todos os jogos de plataforma e compara com o início do desenvolvimento em polígono do PS1.
Nossa, cara.
Isso se aplica não só aos jogos, eu acho que em outras manifestações também. Eu acho que eu cheguei até a comentar com vocês que teve um dia que eu peguei no trabalho para rever desenhos dos anos 90 que na minha cabeça eram os melhores. Aí eu fui ver hoje, não envelheceu bem, cara.
Pole Position.
Digo só... não, 90, 90. Nem tão antigo assim. Eu acho muito realista e eu tava vendo até esses dias o... É engraçado ainda, né, o Pink e o Cérebro, mas a estética dele é aquela caricatura, mas ainda realista, sabe? Até os próprios ratos tem uma... O Prink é um baixinho, é um Danny DeVito rato, né, pra mim.
O Danny DeVito rato.
E o grande lá, me lembro um outro ator americano de comédia também, que eu não me lembro o nome agora. Ele fez a trilogia O Tirada Pesada com Ed Murphy, eu não lembro o nome daquele ator.
Parece o Pink e o Cérebro, é os bandidos. Bandidos molhados do Esqueceram de Mim, tá ligado?
Pode crer, pode crer.
Mano, perfeito, cara.
Frikazoide, The Tick, sabe? Tem o humor, mas assim, acho que é isso que o Oda falou, se leva um pouco a sério na estética. Aí você pega a Menina Poderosa, que é do final dos anos 90, você vê hoje, cara, parece que é um desenho de ontem. Né?
São poucos os jogos poligonais que você joga hoje e fala assim, pô, cara, isso aqui tem o seu charme ainda hoje, hein?
Sim.
Um deles é o que eu joguei há pouco tempo, né? Que eu rejoguei, na verdade, é o Prince of Persia Sands of Time. Cara, se não se compara aos jogos de hoje, claro. Mas a direção artística desse jogo é muito acertada, cara.
E o gameplay dele todo, né?
É, então, ele continua bonito, continua um jogo bonito, claro, nas suas limitações. Mas, assim, o acerto do estilo foi certeiro.
O Metal Gear do Play 1 ainda passa pra mim.
Ah, passa não.
Não passa,
cara. Passa não, cara.
Não, eu falo que passa.
Nostalgia
joguei,
falando.
Entendeu?
Passa não,
talvez
cara.
Talvez sim, a nostalgia
ó,
falando.
Tentei jogar ele no PSP, que a tela ainda é menor e nem isso ajudou, cara.
Meu Deus do céu. É, então acho que a minha nostalgia.
A nostalgia falando, eu sei, vem na minha, mano.
Mas assim, esse movimento de indie, jogabilidade e tal, não sei o quê, ele até ditou muita coisa, né, da indústria, dali em diante. Se a gente pegar, por exemplo, títulos, entre aspas, grandes, tipo My Friends Pedro, cara, ele tá com mecânica de plataforma ali, é claro, que evoluído e tal, mas eu acho que é muito fruto disso, né?
Todo jogo indie acaba que... É engraçado, né, porque é um mercado que surgiu pela ausência de elementos que o maior mercado tinha, mas acaba que ele usa sempre quase as mesmas coisas, assim. O My Friend Pedro é um jogo que ele engana a gente um pouquinho, assim, né, na estética, porque ele parece ser um jogo 3D e tal, e acredito que as coisas foram feitas em 3D, mas a jogabilidade dele é como qualquer jogo 2D, né? Então, assim, não faz tanta diferença. E aí acaba que a maioria vai pegando esses mesmos elementos.
Rayman Legends, tem muita coisa boa, né, cara? Que veio depois desse.
Ó, uma coisa bem recente, cara, que é o Virtuaverse. Ele é um point click cyberpunk. É sensacional, cara. É lindo.
Muito
e,
louco,
assim,
cara.
Você vê que o meu retorno do... Não retorno point click, porque... Não sei se morreu, em algum momento morreu de vez, mas assim...
Retorna entre aspas, né?
É, tipo assim, a evidência do point and click nos dias de hoje, cara. Dá uma olhada nesse jogo que, cara, os caras fizeram uma arte sensacional. E pelo que eu fiquei sabendo, eles demoraram muito tempo pra fazer esse jogo aí.
Bom, gente, então é isso. Acho que a gente chegou aqui ao final de mais um episódio. Gostei muito do papo aqui. E preciso agradecer muito aqui a presença da Márcia. Brigadão aí por você ter topado participar com a gente. E fica à vontade aí, se quiser fazer o jabá das tuas artes, tudo mais.
Bom, tem lá o podcast, que ele está um pouquinho abandonado. Em virtude, infelizmente, da quarentena, porque agora tem gente em casa o tempo todo e vizinho em casa fazendo obra o tempo todo, então eu não consigo gravar mais. Mas eventualmente vai ter um episódio novo. E fora isso, eu estou no Twitter, é minha casa lá, Marcia Pet, no Twitter, ou @Tostes. E no momento eu estou muito artística, então eu estou fazendo muitas artes de Animal Crossing. Então tem aí
eu
no
vi.
Instagram, aparece no Twitter também. Só Animal Crossing aqui em casa. É tudo que acontece na minha vida ultimamente é Animal Crossing.
Muito bom. A gente vai deixar os links aí para tuas redes sociais, pro podcast, na descrição lá em warpcast.com.br. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Não dá stop, que agora tem a leitura de comentários do episódio anterior. Valeu!
Boa noite, tchau, tchau.
E aí, pessoas, Sidney Rodrigues de volta para mais uma leitura de comentários do último Warpcast, Warpcast 87, sobre Rock'n'Roll Racing. E se você quiser aparecer nessa leitura, você já sabe, né? Vai lá em warpcast.com.br, deixa um comentário que alguém do Warpcast vai ler aqui no final de cada episódio. E antes da gente ir para a leitura propriamente dita, só uns recadinhos aqui rapidinhos, né? Que só para atualizar, ó, JP Moraes participou em 2 podcasts essa semana, que é o Maratona de Sofá 29, sobre clássicos de sessão da tarde, né? Procurem lá em maratonadesofá.com. E também no Talk Show Na Cama com Javier, número 4. Tá disponível lá no Spotify, não tem site não. Beleza? Vamos lá pra leitura. Primeiro comentário é do Fábio Pacheco Alcântara. Jogo de corrida precisa ter uma história de fundo legal para deixar mais animado. Como eu tinha falado, sou espírito de porco. Largo por último apenas para tirar nos colegas e soltar bombas. Eu não sabia que esse narrador era uma pessoa famosa. A narração dele e a forma como ela foi usada faz muita diferença. Bem lembrado, a parte de áudio da versão do Mega ficou bem a desejar. Nas locadoras, esse jogo era tão jogado quanto os de futebol. É isso, Fábio. Obrigado pelo seu comentário, cara. Próximo aqui é do Isaac Herder. Sempre um ótimo cast. Parabéns pela qualidade impecável, show de bola. Alugava muito esse game e era muito bacana. É curioso que esse jogo está muito ligado à trilha sonora, jogar e ouvir rock. Tenho algumas histórias com esse game, pois ele se confunde com minhas primeiras experiências como apreciador de música boa. Há muito tempo, anos 90, quando eu ganhei meu Super Nintendo, era comum levar meu videogame pra casa do meu avô. Lá meus tios, um pouco mais velhos que eu, jogávamos muito esse game. E aí surgiram as comparações com as músicas. Eles então passaram a me apresentar algumas bandas de rock. Aí comecei uma das minhas paixões, ouvir música boa. Valeu, abraço. Valeu, Isaac. Obrigado pelo seu comentário, mano. Próximo comentário aqui é do Luigi, lá do Bota Ficha. Fala, galera. Ótimo cast, como sempre. Eu, infelizmente, só pude aproveitar Rock'n'Roll Racing agora mais velho. Eu tinha o Mega Drive 3 e naquela época eu só jogava Six Pack e alguns jogos que eu alugava na locadora. Imagina como deve ter sido na época pra galera que jogava Rock'n'Roll Racing ao ver algo fora da cultura pop nos games. Era muito difícil ter algo do mundo real sendo representado no mundo dos games. O máximo que tínhamos próximo era aqueles jogos de propaganda de marca. Se formos levar pra hoje, é muito difícil algum jogo remeter ao nosso mundo real que não seja ficção. Talvez só os jogos de esporte e alguns simuladores. Uma pena a versão do Mega Drive ser tão abaixo da do Super Nintendo. Hoje em dia até que cairia bem um novo jogo da franquia. É isso, cara. Concordo, Luigi. Eu acho que seria maneiro, mas a gente deu algumas opções lá no final do episódio de jogos que tem esse espírito aí do Rock'n'Roll Racing. Valeu. Próximo comentário é do Vinícius Jonathan. Senhores, mais um programa de altíssima qualidade. Parabéns a todos envolvidos. Sobre o cast, meu contato com o Rock'n'Roll Racing é bem por acaso mesmo. Nunca aluguei, nem muito menos tive um cartucho em minha casa emprestado. Porém, um dia clássico de locadora como muitos devem ter tido, onde o jogo que a gente quer jogar não está disponível para ser usufruído naquela uma horinha, um amigo sugeriu o mesmo, dizendo que era melhor que Top Gear. Cheguei com aquela expectativa mega alta, e ao me deparar com aquela mecânica completamente diferente de Top Gear, peguei uma raiva meio que desnecessária do jogo e nunca mais o revisitei. A forma como na infância tínhamos dificuldade de escrever alguns jogos, fazia com que criássemos expectativas desnecessárias. Falo isso porque lembro desse mesmo amigo emprestando o cartucho de Aladdin dos NES e falando que era tipo o jogo do Mario. Só que nesse caso, eu fiquei muito, bem mais feliz. Mais uma vez, parabéns pelo cast. Cara, isso aí, né, as caixas do videogame, a história que as pessoas contavam, deixou muito com a nossa expectativa, né? Então, muitas vezes, a gente acaba se frustrando com alguns jogos. Mas é isso, obrigado, cara. Próximo comentário é do Caio de Souza. E aí, galera? Jogaço esse Rock'n'Roll Racing. Sou suspeito pra falar da trilha sonora. Ainda mais porque curto muito Rock'n'Roll. Detalhe, The Who é a maior banda da história. E é isso, cara. Nem tem tantos membros assim. Eu acho que o Catinguele é maior. Ainda tem uns 10 músicos. Se no console ele já era difícil você upar normalmente, imagina se houvesse uma versão de arcade, o quanto ela seria roubada. Como ele foi um jogo que marcou tanto pela jogabilidade quanto pela trilha sonora, às vezes fico pensando que foi até bom ser um marco da época e não haver uma continuação para os dias de hoje. Como a galera problematiza tudo, com certeza não ia reclamar porque não tinha banda A ou B na trilha. Nas vezes que eu jogava nos fliperamas de minuto, pois é, não tinha o Super Nintendo. É isso aí, cara, fliperama de minuto é o que existe. Adorava jogar com um amigo. Praticamente eu sempre ganhava dele ao som de Born to Be Wild, um excelente trabalho entre amigos. Excelente trabalho, meus amigos. Valeu, Caio. Próximo comentário do Léo Breakover. Conheci Rock'n'Roll Racing quando meu pai trouxe ele da saudosa locadora do Pedrinho. Ih, é o Pedro Fortunato? Na época, achei o jogo fantástico, mas não tinha noção nenhuma para controlar os carrinhos nessa visão isométrica. Na época, ele me marcou por sua originalidade e carisma. Porém, Top Gear e F-Zero ainda foram os jogos de corrida que mais joguei no Super Nintendo. Quando jogávamos F-Zero, eu, meu irmão e meus primos, competimos pelo menor tempo de percurso. Bons tempos. Como sempre, um ótimo cast. Continue com esse maravilhoso trabalho. Um grande abraço virtual, galera. É isso, Léo. Valeu, cara. Próximo aqui é do Ângelus Cabuzzi. Fala, meus amigos. Espero que estejam todos bem. Eu me lembro certinho do dia em que descobri que a frase inicial era Let the carnage begin. Meu, fazia todo sentido. Hoje, tem gente que pode falar: ah, mas dá pra entender direitinho. Sim, hoje, ou após você descobrir que o narrador fala, beleza. Mas em tempos de Alec Fool, Tiger Robocop e Cuscuz, era comum a gente se confundir. E sem saber o sentido, atribuir uma frase qualquer para aquilo que estávamos ouvindo. Pra mim era, o ET come Biguin. Como eram quase todos alienígenas, eu achava que um deles era chamado de Corner. Sei lá. Sobre a decepção referente ao jogo disponibilizado pela Blizzard, eu compartilho esse sentimento e concordo que a experiência é de 50%, pois o nome do game é Rock'n'Roll Racing. Tiraram o Rock'n'Roll e deixaram só o Racing. Abraço para todos. Valeu, Ângelo. Próximo aqui é do André Teixeira. Foi por causa de Rock'n'Roll Racing que eu conheci Black Sabbath e Deep Purple. As versões das músicas no jogo são impecáveis. Eu adoraria, por exemplo, que houvesse um regimento instrumental de Paranoid nos moldes da versão do jogo, que é mais acelerada. Seria fantástico. Também acho que faz falta hoje em dia jogos desse estilo. Não só pela visão isométrica, mas também pelo dinamismo e descontração que ele proporciona. Aliás, muito obrigado, JV Moraes, pela bela explicação sobre o que significa visão isométrica. E ao Betão por ter feito a pergunta que eu sempre me fazia também. Aprendo muito com o cast. Sobre o motor Rock, após sua retirada da Steam, o estúdio russo Yartin disponibilizou o jogo gratuitamente em seu site, porém sem a voz do Larry Huffman. Mesmo assim, ainda é possível encontrar métodos para colocar a voz dele no jogo, mas o jogo não é tão bom quanto o original. Continuem com um belíssimo trabalho. Vocês alegram demais os meus dias. Grande abraço. Excelente comentários, André. Obrigado, hein, cara, pelo seu comentário. E eu não sabia disso aí do Motor Rock, não. Maneiro saber, cara. Valeu. Próximo aqui é do Jordan Cavalcante. Simplesmente o melhor jogo de corrida já feito. Tanta coisa que eu queria, que eu gostaria de comentar, mas vou me atentar a alguns aspectos de jogo que talvez seja onde eu possa contribuir mais, já que esse é um dos jogos que eu mais zerei na minha vida. A vantagem de pegar mais mísseis em vez de para velocidade é que destruir um adversário dá 1000 de dinheiros e pode ser usado para reinvestir no carro. Também é bom lembrar que na pista tem vários quadrados amarelos que são grana. Dar uma volta no oponente também rende bufunfa. Tem uma estratégia de jogo que só quem é viciado sabe. Ao soltar uma mina, você recebe uma rápida invulnerabilidade contra minas. Logo, para escapar das minas inimigas, basta soltar uma mina no momento em que você vai passar por cima de uma. Isso gera uma estratégia bem safada, que é soltar minas a granel em um lugar específico, preferência nas rampas, já que o computador não usa desse artifício. Isso também serve para o óleo. E caso os adversários escorreguem uma rampa, ele cai virado para outro caminho e pega a pista errada. Eu e meu primo só upávamos mina e óleo para fazer essa sacanagem. O ruim é que o óleo não escorrega os carros com rodas de esteira. Ah, sobre o pulo, de fato ele serve para esquivar de mísseis, pular de minas e, acreditem, cortar a pista. Existem poucos pontos em que você pega velocidade suficiente por cima do fosso. A nobre é arriscada, mas fazendo direitinho dá uma vantagem maneira. Falando um pouco sobre a história, eu concordo que o jogo de corrida não depende disso, mas toda a ambientação do jogo faz nossa imaginação voar. Não precisa nem de tanto recurso escrito. Basta apenas perceber o visual das fases, a narração esrasgada, o estilo dos carros, e você consegue criar uma narrativa fantástica na sua cabeça. E pode ir desde salvar o universo, através das corridas como uma experiência de laboratório que deu errado. Fazendo um paralelo com a teoria do efeito estético, o jogo nos apresenta uma narrativa cheia de lacunas justamente porque cabe a nós, os receptores, preenchermos elas. E convenhamos, o que nos é entregue é bom demais. Enfim, é isso. Quem tiver afim de uma jogatina desse jogaço, pode me chamar que vou na hora. Um forte abraço e parabéns por mais um excelente podcast. Valeu, cara, pelo seu grande comentário aqui, Ordem. Aprendi muita coisa com você, cara. A próxima vez que eu for jogar o Rock'n'Roll Racing, eu vou estar muito mais esperto. E último comentário aqui é do Pietro Mamocchio. Fala, galera. O Rock'n'Roll Racing em si, só joguei via emuladores. Porque apesar de eu ter um Super Nintendo nos idos dos anos 2000, essa fita nunca chegou na minha mão. Provavelmente porque corrida não é meu gênero de jogos favorito. Então sempre que alugava fitas, eram de jogos de luta ou plataforma. Mas lembro de que quando joguei esse jogo pela primeira vez, já estava gostando de rock e heavy metal. E pra mim foi o máximo ouvir as músicas que eu gostava em um jogo de videogame. Conheço a Warpzone em si desde 2015 e 2016. E acabei comprando algumas edições de vocês numa banca que tinha na porta de meu antigo emprego no centro de São Paulo. Peguei a especial do Mario, do Street e do MK. Podcast ouço desde 2018, onde vocês foram um alento para algumas barras pesadas que passei na época, mas é a primeira vez que comento aqui. Tô sempre ouvindo e indicando para os amigos quando sei que o assunto ou o jogo lhe interessa. Parabéns pelo trabalho e forte abraço. PS, ri muito com a piada do Deep Purple ser o Roupa Nova Gringo. Foi um dos últimos shows deles por aqui lá em 2014 e posso atestar que sim, é verdade. São as mesmas pessoas que foram em shows dele há 10 anos atrás esperando para ouvir as mesmas músicas e com a mesma formação de banda. Mas tá no meu top 10 de shows que já foi. Pietro, cara, bem-vindo. Que bom que você comentou a primeira vez, né? Obrigado pelos elogios. Que bom que a gente foi importante na sua vida de alguma forma. E obrigado pela moral de sempre, beleza? É isso. Bom, pessoal, esses foram os comentários dessa semana. E lembrando, se você quiser aparecer, deixa um comentário no próximo episódio. No final desse episódio aqui, deixa um comentário que alguém vai ler no próximo, beleza? É isso aí. Eu sou Cidine Rodrigues. Esse é o Warpcast. E até semana que vem.
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.